Estamos aquí en el hall de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, la ALERJ, sentadas literalmente en el suelo. Estoy con Dani Balbi, doctora en Teoría de la Literatura por la Universidad Federal de Río de Janeiro, guionista, dramaturga, profesora de comunicación y de realidad brasileira en la Escuela de Comunicación y activista de los movimientos antirracistas y LGTBQ desde hace muchos años, militante desde los 15 años en el PCdoB, en el Partido Comunista de Brasil, hoy la primera diputada estatal trans elegida en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Buenas tardes, Dani.
Buenas tardes, povo espanhol. Desculpem, eu não sei falar espanhol, vou tentar falar em um português bem tranquilo e bem devagar.
Eso mismo, vamos a hacer esta entrevista en español y en portugués, así que, querida audiencia, os pedimos máxima atención. Dani, ¿cómo estás viviendo y viendo este último trecho de la campaña electoral que se resuelve hoy, 30 de octubre, en esta segunda vuelta?
Eu estou muito apreensiva, mas também muito confiante no movimento que a gente tem feito de conquista da consciência da classe trabalhadora, das mulheres, da população LGBTQIA+, do povo negro e indígena aqui no Brasil. Portanto, confiante no alargamento da vantagem eleitoral que o presidente Lula teve para consolidar a sua vitória nesse segundo turno, que para nós é muito importante, para todos esses segmentos sociais que foram historicamente marginalizados e que dependem, portanto, não só do fortalecimento da democracia que se materializa na eleição do presidente Lula, mas também dos movimentos seguintes de alargamento da democracia na perspectiva da inclusão desses segmentos sociais. Então, tenho trabalhado muito ativamente nas ruas. Ontem mesmo a gente deu uma aula pública, mais cedo a gente conversou ali no Flamengo com eleitores, a gente vai militar muito intensamente para garantir essa vitória. Como eu disse, apreensão, porque o bolsonarismo, além de ter a máquina pública à sua disposição, tem despejado uma enxurrada de fake news no zap da população mais pobre, fazendo terrorismo político, terrorismo ideológico, social. Mas a gente está confiante de que uma por uma essas mentiras vão cair e que a classe trabalhadora virá conosco na defesa da democracia.
Isso mesmo, e daqui a muito poucas horas já vamos a saber o resultado final. Pase lo que pase, sea Lula de nuevo presidente o sea Bolsonaro reelegido, tenéis ya una composición de las cámaras del legislativo, tanto en el Senado como en el Congreso, bastante conservadoras. ¿Cómo vas a encarar tú el próximo año, a partir del 1 de enero, que ya vas a formalizar el cargo de diputada estatal aquí en el estado de Río de Janeiro, esta situación?
Primeiro, no âmbito nacional, a gente vê com muita preocupação o aumento do conservadorismo que flerta com o fascismo na Câmara Alta, no Senado do Rio de Janeiro, e na Câmara Baixa. Primeiro porque na Câmara Baixa, na Câmara de Deputados Federais, passam as decisões que impactam diretamente a vida da população brasileira. É ali que se decide quem come, quem não come, quanto as universidades públicas vão ter para continuar com seu processo de democratização, de enegrecimento, de colorimento dessa universidade, o quão projetos importantes que melhoram sensivelmente a vida da classe trabalhadora, das mulheres, da população LGBTQIA+, negra e indígena nesse país, vão para frente. Depois, porque a Câmara Alta, o Senado, tem um poder muito grande de mudar, seja diretrizes constitucionais que garantem amparo e proteção ao conjunto da população, seja, de modo geral, no fortalecimento da democracia. E o Bolsonaro obteve muitas cadeiras. O bolsonarismo e esse movimento fascista obteve muitas cadeiras e hoje tem maioria na Câmara Alta, o que não era uma realidade desses últimos 4 anos. Nós vemos com muita preocupação, mas nós vamos continuar militando para resistir caso o Bolsonaro seja eleito e resistir a movimentos de uma Câmara que pode obstruir a participação popular dentro de um possível e provável governo Lula. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nosso desafio é maior, porque o que a gente observa com esse movimento de polarização que é internacional, a direita democrática diminuiu a sua força. E aumentou, por um lado, a participação da esquerda, mas aumentou muito mais a participação da direita dentro da distribuição dessas cadeiras legislativas, né? Então, em que pese nós termos aumentado a nossa participação nos partidos de esquerda, os partidos populares, aumentou proporcionalmente muito mais a participação desses fascistas. E no Rio de Janeiro, nós temos uma preocupação maior. O Estado da Federação, que apresenta um movimento de cartelização política, é um Estado fatiado, é um Estado coronelizado, violento, e muitos representantes dessas pequenas oligarquias regionais, territoriais, municipais, que são as milícias violentas, autoritárias, armadas, hoje compõem a Casa Legislativa. Ou seja, o nosso enfrentamento ele é mais radical, será mais radical. Mas nós contamos, portanto, com o apoio dos movimentos sociais, ocupando justamente esse espaço onde a gente está, que é o plenário da casa e dentro da casa, para poder constranger os deputados reacionários e apoiar os nossos projetos que mudem sensivelmente a vida do povo, da população preta, pobre, das trabalhadoras, mulheres, da população LGBTQIA+. Esse é o nosso compromisso.
Diputada, y tú naciste en un lugar que se llama Enseño de Raíña, aquí en la zona norte de Sao Paulo, cerca del complejo de Alemán. Trabajaste con Marielle Franco y formas parte de toda esa siembra que la compañera Marielle dejó. Ahora hay muchas candidatas, activistas, políticas negras, trans, que estáis haciendo un trabajo de base y también en las instituciones. ¿Os estáis articulando de alguna manera de cara al 2023 para trabajar justamente en coordinación de las cámaras?
Sim. Nós temos um trabalho articulado não só na cidade do Rio de Janeiro, com a Câmara Municipal, mas também na Baixada Fluminense, nas câmaras onde a gente tem representantes populares do nosso partido, de outros partidos de esquerda, para poder construir uma mandata que seja orientada para a rua, que significa ocupar a rua, fazer manifestação, vir com os movimentos sociais com força, fazer uma mandata que seja o menos burocrática possível, para que essa força das ruas entre naquele espaço ali e direcione a mesa diretora para aprovar os projetos de lei. Porque se a gente depender simplesmente da luta institucional naquele espaço, a gente não vai avançar de forma alguma por conta do cenário. Então, para além dessa ocupação de rua, é preciso ocupar e se articular com a Câmara Federal, com a Câmara das Municipalidades aqui, com as câmaras das municipalidades no Rio de Janeiro e, sobretudo, também de outros estados, fazer um enfrentamento articulado, fazer um grande bloco de oposição.
En tu programa de trabajo político das muchísima importancia a la educación. De hecho, también fuiste líder estudiantil y en ese sentido tienes una serie de propuestas para empezar a aplicar en el 2023. ¿Puedes contarnos algunas de esas propuestas en el ámbito educativo?
Sí, la primera de ellas es aprobar en el ámbito de las universidades públicas y estaduales cota reservada, uma reserva de vagas para mulheres e homens transexuais e travestis ingressarem na graduação, de acordo com o percentual da população trans dentro do espectro do estado do Rio de Janeiro. Além dessa proposta, a gente tem a proposta de aumentar a destinação da receita líquida estadual para estruturar uma fundação de amparo à pesquisa do Rio de Janeiro, que impacta também os laboratórios que se organizam dentro das universidades, né? E tem uma proposta diretamente ligada à cultura também, que é o aumento significativo, na verdade, a vinculação de um percentual da receita líquida do Estado para a Secretaria de Cultura, com a perspectiva da reserva de vagas também para coletivos independentes de cultura LGBTQIA+, dirigidos por mulheres, pela população negra, pobre, descentralizados, né, que não fiquem só nos grandes centros urbanos e na capital.
Tú siempre has reconocido que fue gracias a las políticas de Lula que tú pudiste llegar a la universidad, doctorarte y estar donde estás, abriendo una línea, ¿no?, en lo que en tu familia no había sido posible hasta ahora. Entiendo que a partir de enero del 2023, cuando inicies tu mandato, esas líneas van a trabajar justamente para que vuelva, ¿no?, a ser accesible esa educación para toda la población, ¿no?
Sim, sim. A universidade pública ela precisa ser maior, ter mais vaga. A nossa perspectiva é de universalização do acesso, acesso sem vestibular. Mas entendemos que isso é um processo gradual. Então, quanto mais vagas a universidade pública tiver e mais reserva de vagas para esses segmentos, melhor ela será. Melhor tanto do ponto de vista da qualidade da pesquisa e da formação, porque a diversidade, ela significa qualidade, qualidade de orientação, novas perspectivas, pesquisas antes nunca pensadas, desenvolvidas, que podem impactar inclusive a vida que é de muitos segmentos vulneráveis, e esse deve ser o objetivo de uma universidade pública: desenvolver pesquisa de qualidade para devolver para a sociedade o investimento que a sociedade faz na educação e militar muito para que essa universidade seja colorida, né? Ela se enegreceu muito, isso é muito importante. A presença da população indígena é muito forte, a presença da classe trabalhadora também na universidade pública, sobretudo, y ahora llegó a vez de la población LGBTQIA+.
Dentro de tu programa político, hablas de revitalizar la FAETEC y la FAPERG. ¿Puedes explicarnos qué es la FAETEC y luego la FAPERG, por favor?
Sí, entonces, yo comenté sobre la FAPERG antes, pero voy a explicar mejor. Y ahí explico antes la FAETEC. La FAETEC, ela é uma fundação de amparo à escola técnica que, na realidade, oferece o ensino médio, o high school no Brasil, através da formação técnica e tecnológica. No Brasil, essas instituições que oferecem ensino técnico são as melhores instituições, porque elas oferecem, além do ensino humanista, também um ensino para formação para o mercado de trabalho, e tem melhores salários para os profissionais, mais recursos. Você precisa passar por um processo seletivo para ingressar nessas instituições. Eu me formei na FAETEC, fui técnico em administração, olha que coisa doida. Eu fiz o ensino médio técnico em administração. E a FAETEC hoje, ela precisa de mais investimento. Ela precisa de um investimento e de uma mudança no estatuto fundador da FAETEC para que ela tenha, inclusive, mais autonomia para gerir os seus recursos e para aumentar os campi. E a nossa ideia é que tenha uma FAETEC, pelo menos, nos grandes centros, em torno dos maiores municípios, para que a classe trabalhadora possa acessar e articulado o potencial econômico para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Então, é formar bem os filhos e filhas da classe trabalhadora para que eles possam, inclusive, ser agentes desse processo de desenvolvimento econômico. Da mesma forma, a FAPERG. A FAPERG é uma instituição de pesquisa que eu citei, que recebe um dinheiro diretamente do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à arrecadação, no valor hoje de 2%. A gente quer que aumente para 3,5%, e a partir disso estabelecer uma cota também. Porque qual é o grande problema da FAPERG? Ela tem até uma autonomia de gestão, mas a verba que é legalmente, constitucionalmente destinada para a FAPERG pode ser contingenciada. Então a gente precisa mudar a lei para que ela possa ser diretamente empenhada, né, sem passar pela possibilidade de contingenciamento pelo governo do Estado, que hoje é um governo que se demonstrou negacionista, obscurantista e que apoia Bolsonaro. Portanto, muito problemático para nós. E fazer com que a FAPERG tenha autonomia, além de uma maior dinheiro, maior verba mais vultuosa para gerir, pode e deve significar, e essa é a nossa proposta de lei, que ela estabeleça um programa de assistência estudantil onde 50% das bolsas e dos editais contemplem as populações mais vulneráveis, população negra, mulheres e população LGBTQIA+, sobretudo mulheres mães, né, que precisam, que devem ter uma assistência maior para construir e para a sua carreira acadêmica, para passar pela pós-graduação.
Habéis elaborado un programa muy completo donde cruzáis con mucha inteligencia y concreción los ejes de educación, de ciencia, de cultura y de arte, algo que generalmente en los programas políticos no se visualiza mucho o no se trabaja. Felicidades por eso y también por las propuestas de crear una agencia estatal de investigación y de crear un programa Río de Janeiro sin homofobia, sin LGTB-fobia. Va a ser algo un poco complicado teniendo en cuenta el gobernador que ha sido reelegido, Claudio Castro, bolsonarista. ¿Cómo vas a hacer con el equipo ese trabajo de fiscalización de la actuación de este gobernador y en un contexto también bien complejo que has avanzado un poco relacionado con las milicias que existen aquí en el estado de Río?
Como eu disse, o movimento social precisa ser um agente da nossa mandata. Então, fazer com que os movimentos sociais mobilizem a população para pressionar o governador é a estratégia que a gente vai adotar para poder fiscalizar o governo Cláudio Castro. Esse governo, como você bem colocou, parece ter relações com a milícia, ou pelo menos simpatia por elas, que é conservador, que vem de um movimento muito reacionário da Igreja Católica, que é a Renovação Carismática. Então, provavelmente, com quem nós teremos muitos embates. Além da sua orientação genocida, ter sido responsável pelas maiores chacinas que vitimaram a população preta, pobre e favelada no estado do Rio de Janeiro. Para além disso, a gente precisa se articular com as nossas colegas e os nossos colegas de esquerda, no primeiro momento, aqui dentro da casa. E o nosso mandato é muito sensível a isso, para também ter mais volume, mais capacidade de articulação, para poder ter força para apresentar esses projetos. E também alguns da direita democrática, em algum momento, que entendam ou que se sensibilizem com a necessidade de garantir esses direitos para a nossa população LGBTQIA+. Agora, em relação ao Rio sem homofobia, sem LGBTI-fobia, o Cláudio Castro manteve o programa, mas ele desidratou, ou seja, manteve na fachada, mas na prática foi retirando verba ano a ano, e os centros de referência e acolhimento à população LGBTQIA+, muito vulneráveis, pararam de funcionar por falta de recurso. O nosso objetivo é também avançar num projeto de lei que garanta um recurso, mas de uma forma diferente, né? Através da constitucionalização ou da construção de uma secretaria permanente de cidadania, articulada, ou uma subsecretaria talvez, articulada à Secretaria de Direitos Humanos na estrutura permanente dessa secretaria através da casa. Porque uma subsecretaria especificamente atendendo as demandas da população LGBTQIA+, constitucional, ela tem autonomia para além do governo, então, e ela demanda uma verba estruturante ou uma parcela da verba estruturante da Secretaria de Direitos Humanos. E aí o Cláudio Castro não teria como não repassar a verba. E a gente conseguiria uma política permanente que fosse independente do governo. Um governo de esquerda, obviamente, poderia investir mais, mas um governo de direita, ainda que não queira investir muito, não terá como investir menos do que o mínimo constitucional. Essa é a nossa política, isso é urgente, porque a população LGBTQIA+, no Rio de Janeiro, é morta, é vítima das maiores violências. O Brasil ainda é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. A história e as notificações de lesbocídio são negligenciadas, há subnotificações do caso de lesbocídio, há um aumento significativo dos relatos de estupro corretivo. A população de homens gays, pretos, sobretudo favelados, o percentual deles que morre hoje ou por negligência ou até por ação do Estado é enorme. Então, o Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado extremamente conservador, é um dos que mais tem casos de violência LGBTQIA+, com resultante a morte dessa população. Então é muito importante que a gente avance, que a gente sensibilize a população para que a gente possa ter essa subsecretaria, para que a gente consiga de alguma forma reverter esse quadro.
Y en este contexto de polarización política y de emergencia social tan grave, entiendo que estos 2 meses y medio que quedan hasta enero del 2023, que será cuando se efectiven los nuevos cargos aquí en la Asamblea Legislativa, quizás vuestro equipo empieza ya a trabajar en algunas propuestas de ley.
Sim, sim. É, são, todas essas são propostas de lei, né? É, algumas são propostas de construção de subsecretaria, outras são propostas de mudança na Constituição e outras são propostas de lei estruturante. A gente já começou, inclusive hoje eu recebi a notícia de que o nosso coordenador de programa, ele já escreveu as propostas de lei, né? Que é o Theo Rodrigues. Se ele estiver assistindo, um beijo pro Theozinho. E aí eu vou revisar de acordo com a perspectiva dos movimentos sociais. Comecei hoje, mas não consegui revisar todas. E a gente está muito animada.
E para terminar, agora antes de saber o resultado final destas eleições que llevan encogiéndonos el corazón mucho tiempo, ¿qué mensaje, Dani Balbi, nos transmites aquí para que nos quedemos con ese mensaje? Pase lo que pase en las urnas hoy.
Nós continuaremos resistindo, seja num cenário em que a democracia venceu, resistindo porque se a democracia vencer com a vitória do presidente Lula daqui a pouco, a gente vai ter muito trabalho a fazer para disputar espaço dentro desse governo democrático, mas muito amplo. E caso a democracia não vença, oxalá não se dê, nós continuaremos resistindo mais para viver, para encurralar o fascismo nas ruas, nas redes, dando todo, e no parlamento agora, com toda a nossa força e a nossa energia, para que o Brasil não se torne um país governado pelo autoritarismo, pelo fascismo, pela ditadura, pelo militarismo. Resistindo pela nossa vida, resistindo pela democracia, por uma democracia que seja mulher, que seja preta, que seja LGBTQIA+.
Muchísimas gracias, Dani Balbi, recién elegida diputada estatal aquí en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Dani Balbi tiene 33 años, hace historia en medio de un escenario político reaccionario en Brasil. La ALERJ, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, va a ser negra y transfeminista.
Sí, la ALERJ va a ser preta, transfeminista, va a ser de las trabajadoras, ella va a ser de todo el mundo que sueña con un Brasil mejor.
Valeu!